Então, pessoal, boa noite para vocês. Nós estamos aqui no nosso último dia, né? Nosso último dia do treinamento do curso aí de medição de vazão. E hoje a gente vai focar aqui na alguns estudos de caso nessa situação, o que nós vimos na última aula, que começamos a falar sobre o documento do em metro, né, do Doc CEGEC 090, que é um documento orientativo, né, que ele dá, como o próprio nome diz, orientações para estimativa da incerteza de medição e expressão da capacidade de medição e calibração na área de vazão e velocidade de fluidos. Então, o documento aqui que eu peguei um pedacinho dele e o exemplo das fontes de incerteza que podem ser consideradas dentro desse processo aí de calibração. O documento mais geral está disponível no site do Inmetro, vocês conseguem ter acesso e baixar o documento completo. Então, a gente tinha começado a falar na semana passada um pouquinho sobre ele, aqui o exemplo tal, de como você deve relacionar. E o. Eu vou trazer para vocês aqui justamente agora é o exemplo de fonte de incerteza que o documento recomenda, orienta na hora de você fazer a calibração dos medidores nessa área. Então, esse exemplo, ele está pegando uma situação mais comum, que é a da calibração de um totalizador de volume, pegando o exemplo de um hidrocarboneto, mas pode ser para qualquer fluido. No caso aqui de um líquido, e esse procedimento aqui foi da calibração por comparação com o totalizador de referência. Então, é exatamente essa figura aqui que a gente já tinha visto outra vez, da comparação com fluido de escoamento na linha, né, do instrumento que vai, chamando aqui de operação, mas de calibração. E que ambos totalizam. Então, ele passa pelo medidor de operação, também passa pelo medidor seu padrão, que é o master, montado um em série ao outro. Ele tanto faz, pode passar primeiro pelo master e depois pelo medidor, ou o contrário. E aí, a situação, quer dizer, a condição aqui, você também tem que medir, né, temperatura e pressão antes do instrumento de operação e antes também do medidor. Padrão. Por quê? Ele considera um modelo matemático, que está aqui, que é o volume de referência, ou seja, o volume do fluido, né? No caso, o exemplo aqui do hidrocarboneto, que vai passar pelo padrão, então ele tem referência nas condições de escoamento, que estão presentes tanto nele como medidor padrão. Mesmo produto, na condição aqui de pressão e temperatura, e também no totalizador que a gente vai calibrar. Então, a expressão matemática, ela está aqui citada, e você depois a gente vai ver, quer dizer, as várias fontes de incertezas que podem existir, mas é óbvio que se a gente montar uma estrutura de uma calibração numa bancada, e que possa minimizar ou reduzir, ou até mesmo eliminar algumas interferências, alguns fatores, a equação, que às vezes pode parecer mais complicada, ela se torna complicada. Por exemplo, aqui a gente tem o volume de referência, né, que vai ser o volume a ser considerado do padrão, que depois vai se comparar com o medidor da subcalibração. Então, ele considera o volume, né, desse medidor aqui nas condições de operação. Então, aí você tem aquela equação, está aqui de volta aqui, ó. O volume de referência, então, que vai ser considerado na hora do cálculo do erro do medidor, ele leva em consideração, então, o volume do medido pelo padrão. E aí, como a gente está falando em totalização, é a relação, né, de número de pulsos né, que é o número de pulsos totalizados, pelo fator padrão, aquele fator de pulsos, né, em pulsos por metro cúbico. Então, você tem um volume calculado a partir dessa totalização. E aí você tem alguns outros fatores de correção. O CTSP, que é do padrão, ele é o fator de correção devido à expansão térmica do medidor padrão. Então, se aqui, né, por exemplo, num laboratório, eu trabalho, por exemplo, numa condição de temperatura ambiente, tipo de 20 graus, que é a temperatura de referência, você vê que esse fator de correção, ele acaba sendo igual a 1. Mas qualquer diferença de temperatura, por isso que a gente mede, né, mede a temperatura na entrada lá do medidor para ver a temperatura do fluido que está passando, e faz uma correção. Faz uma correção. O alfa P é o coeficiente de dilatação térmica do material do teu medidor padrão. Então, eu falei anteriormente. Se a gente conseguir controlar essa situação, então esse fator não interfere. Mas ele está na equação, no modelo matemático. Aí depois você também tem uma relação da massa específica do produto, do hidrocarboneto, nas condições de pressão e temperatura do padrão, e depois você tem, né, nas condições de pressão e temperatura do medidor em calibração. Então, veja bem, de novo aqui a gente comenta, a gente reforçando. Se essa situação aqui está num arranjo de modo que essas condições de pressão e temperatura no medidor e do master, do padrão, forem iguais, você vai verificar, então, que essa relação da massa específica não vai mudar. Porque a massa específica varia em função de pressão e temperatura. Então, nesse caso, eu teria também uma relação igual a 1. Assim como as outras correções, que está aqui, ó, CPLP e o CPLM, que é a correção devido à compressibilidade do líquido, que vai passar pelo padrão, tanto pelo medidor em calibração. Então, se essas condições de pressão, aqui tem a relação da pressão do padrão e a pressão do medidor, e depois tem um fator aqui de expansão, que é tanto no medidor quanto no padrão. Então, na mesma situação, se eu tiver com as pressões iguais, eu tenho, então, esse coeficiente que vale igual a 1. Então, se todas essas condições aqui forem mantidas, constantes, controladas, eu vou ter simplesmente a variação aqui do volume de referência, que é basicamente a relação pulsos totalizados e o fator do meu padrão de medição. Ele fica bem, a equação fica bem mais simples. Mas a equação mais completa, ela pode assustar, no sentido que onde eu tiver mudanças de temperatura e pressão, você vê aqui, ó, a equação do fator de compressibilidade do líquido, você vê que ela é uma equação bem complexa, porque ela é um E elevado, né, considerando a temperatura, considerando o coeficiente a massa específica na temperatura de referência aqui de 15 graus, e você vai considerar tanto para o padrão, pelo fluido que está passando pelo padrão, e pelo fluido que está passando pelo medidor. Então, se essas diferenças, se existirem diferenças de temperatura, claro que isso aqui pode ser verificado, se essas diferenças aqui, elas são muito grandes, e pode ser que até se forem uma diferença pequena, essa relação aqui praticamente não atrapalha. Mas você vê que a equação mais geral, ela é bastante complicada, bastante. Então, imagina quando eu calcular a incerteza, né? Considerando as incertezas, os coeficientes, né, de sensibilidade em relação a cada componente desse, né? O número de pulsos, ao fator do medidor, ao coeficiente de dilatação térmica, as temperaturas, a densidade. Então, se você tiver um controle melhor, numa situação bem controlada, num laboratório, é óbvio que, e volto a dizer, que se você estiver fazendo uma calibração em campo, essa situação se torna mais crítica, né? Porque aí você pode ter realmente diferenças de temperatura, diferenças de pressão em função do arranjo. Pode ser que você não consiga ter um arranjo assim tão próximo, de modo a que não haja diferença de temperatura e pressão entre o medidor e tal, mas quanto mais interferências você tiver, mais complicado fica a avaliação final. Mas então o documento, ele dá essas orientações, apresenta essas equações e te diz, né? Claro, aqui você está falando da equação com relação ao volume de referência, que seria a correção dos valores no padrão. Só que você tem que, quando você vai calcular o erro, a diferença dele com relação ao medidor que você está calibrando, você vai ter que usar essa mesma equação para o teu medidor em calibração. Então, vai ter que ser considerado, né? O número de pulsos do padrão também vai ser avaliado, o número de pulsos no medidor em calibração, a temperatura medida, né? No medidor em calibração, na pressão no medidor, calibração, e tanto no padrão quanto no medidor, e aí considerando o coeficiente de dilatação térmica também, né? Do material lá do meu padrão e do meu próprio medidor em calibração. Porque até não necessariamente o teu padrão tem que ser exatamente igual, né? Você pode estar usando um padrão de um medidor, tipo usando um ultrassom, e você está calibrando um outro tipo de medidor magnético, ou uma turbina, você está calibrando uma turbina usando um ultrassom. Então, você pode ter medidores diferentes, e aí usa os coeficientes de dilatação, tal, acabam sendo diferentes. Então, também, além dessa questão desses valores, porque é o que ele frisa aqui, ó. Além dessas variáveis diretas da equação, que são aquelas que a gente viu aqui, ó, que para nessa aqui, ó, considerando o volume, os coeficientes, né, de correção, tanto de temperatura e pressão e da massa específica, você pode considerar outras, e deve considerar outras fontes de incerteza, porque o valor nominal dessas fontes é zero, mas a influência da incerteza não é. Quais seriam, por exemplo, a correção em função da perda de pulsos, que a gente pode ter, né, essa situação. Inclusive, hoje a gente vai mostrar um estudo de caso que foi feito para a Petrobras, pelo IPT, onde você tem lá essa consideração, eu cheguei, acho que, a comentar até na última aula, de você considerar que existe a possibilidade de você perder tanto no início quanto no final da tua totalização, pelo menos um pulso. Então, você tem a influência na incerteza de medição. Qual o valor nominal? Zero. Eu não quero ter perda, mas em termos de incerteza, isso pode acontecer. Assim como delta média aqui é correção em função da resolução do medidor padrão, né? Aí entra com a resolução, e também do medidor em calibração. A outra correção é em função da repetibilidade da diferença de medição. Sim, eu espero que a diferença seja zero em termos de erro, mas pode acontecer um desvio padrão aqui, quer dizer, uma variação, né? Então eu entro com essa incerteza. Sempre aqui que, né, nesse modelo matemático aparece esse símbolo aqui, que é o delta, né? Você está falando em incerteza, não em valor nominal aqui para inserir, fazer a correção no erro, mas sim uma componente de incerteza. é uma correção em função da repetibilidade da indicação, e a outra aqui também, uma correção em função do volume morto entre o medidor em calibração e o padrão. Aí volto a gente pegar essa figura aqui. Quer dizer, que é esse volume morto? É essa quantidade de fluido que você tem aqui dentro, né, nessa diferença entre o medidor de operação e o master. Você tem um volume aqui. Esse volume, no início da operação, ela tá tudo cheio, parado. Quando começar a operar, esse volume vai passar pelo medidor em operação, mas não vai ser contabilizado pelo master. E no final, mesma coisa, né? Parei, interrompi, mas o master mediu, né? Tá aqui e tá, tal, daqui a pouco interrompi o processo, ficou acumulado aqui dentro, que se passou por aqui, mas ficou acumulado. Então, se esse volume morto ele é desprezível em relação a tudo que foi totalizado, bem, acaba sendo desprezível essa influência. Se não for, então ele entra também como um fator de correção. É uma componente a mais na incerteza da medição. E aí, a equação, as equações que a gente já tinha visto anteriormente sobre o erro, né, de medição, que vai ser a diferença, né, de volume ou vazão, nesse caso aqui a gente está falando de volume, está pegando o um exemplo de totalização, é a diferença entre o medidor de calibração e o seu padrão, onde o volume padrão é dado para aquela outra expressão. E aí você tem também essa outra componente aqui. Se você também não tiver essas diferenças de temperatura, isso acaba sendo desprezível. Mas as fontes de incerteza que a gente também viu na última aula, elas vão estar agrupadas em algumas características aqui por esse documento. Ele vai apresentar algumas fontes de incerteza relacionadas a padrões e instrumentos, a instalação, ao próprio medidor, ao fluido. Então, ele dá várias possíveis fontes de incerteza que a gente deve avaliar, a gente deve analisar. Então, segundo o documento, as principais fontes de incerteza, então, que vão afetar essa confiabilidade dos resultados, né, nesse método de calibração, ele cita a seguir. Então, eu trouxe aqui para cá todas as fontes de incertezas que estão lá apresentadas nesse documento do CEGEP, que eu recomendo que vocês tenham acesso, baixem ele, pegam ele para ter esse documento como uma referência. Então, fontes de incerteza associada ao medidor padrão e aos instrumentos de medição auxiliares. Então, por exemplo, dentro dessa arma aqui, ó, padrões, instrumentos auxiliares, as fontes de incerteza, considerando esse componente aqui. Então, ele começa, fala aqui sobre a incerteza associada aos resultados da calibração do padrão, né? Então, e é obtida lá no certificado de calibração, e que a gente sabe que no certificado de calibração, normalmente, eu diria que normalmente é quase que é mandatório que você tenha ele expresso lá na forma da incerteza expandida, né? Que é aquela, o maiúsculo, para um fator de abrangência. Esse aqui é o caso mais geral, para K igual a 2, mas você lá no certificado de calibração, você vai verificar qual é o fator de abrangência. K igual a 2 é considerando uma distribuição normal plena, né? Mas, na maioria das vezes, você tem um K que não é igual a 2, que aí é em função do grau de liberdade que foi definido e tal. Mas aí você vai lá no certificado de calibração, vai ver do seu padrão o que tá lá declarado. Aí você vai ter lá o certificado dizendo lá qual é o fator de abrangência e o fator de totalização dele, né? Que ele obteve lá na calibração, aquele fator de pulso por unidade de volume, mas então é isso que a gente vai olhar lá, certificado de calibração. E aí também, aí você começa agora a ver aqui, ó, a incerteza decorrente da dispersão dos valores medidos com uso do padrão em cada vazão de operação calibrada. Né? Essa dispersão, o que é isso aqui? É a incerteza tipo A da sua calibração. É avaliando lá o desvio padrão, né, das medidas, ou o desvio padrão da média. Aí você vai também definir lá quantas vezes você vai, quantas corridas você vai dar em termos de uso desse padrão, nas diferentes, vazões, de operação. E aí o interessante é você aproveitar, tentar fazer o uso desse teu padrão na calibração desse teu outro totalizador, nas mesmas vazões que ele foi calibrado, para que você utilize lá as informações que você tem no certificado de calibração de uma maneira mais simples. E usando em vazões diferentes, você pode ter a necessidade de fazer, né, a questão de um ajuste lá entre esses pontos, interpolar isso e inserir mais uma incerteza, que é, por exemplo, do ajuste do padrão, né, incerteza do ajuste do seu padrão. Mas então aí entra a incerteza tipo A. Uma outra fonte de incerteza que a gente sabe que deve avaliar é associada, né, às eventual influência dos parâmetros ambientais. Aí, volto a dizer, se você está num ambiente controlado, num laboratório, essa relação de controle, né? Controle das condições de temperatura, de isolação, né? Insolação, desculpa, insolação, vento, vibração, tal, fica muito mais fácil de você monitorar isso. Mas então avaliar essas incertezas, né, a eventual influência desses parâmetros ambientais sobre o desempenho do padrão e do próprio instrumento de medição e dos instrumentos que a gente chama dos auxiliares, né, tipo aquele medição de pressão, medição de temperatura. E aí ele diz que você pode estimar essas influências a partir de das informações dos próprios manuais do fabricante, em termos de a influência de temperatura, de provavelmente talvez você vá achar nos manuais essa questão com relação à temperatura, umidade, mas outras eu acho mais difícil ter informação sobre vento, vibração. Mas então estimar se isso for uma coisa constante, a partir de experiência lá que você ter monitorações dessas coisas, né? De vibração. Você pode estar de repente fazendo uma monitoração da vibração da sua estrutura, da sua bancada, e ver, não no ato da calibração, mas fazendo testes, né, experiências, coletando dados com relação a influências que isso pode acontecer e guardar e ter essas informações e trazê-las aqui como incertezas tipo B para esse processo. A resolução de leitura, também já tinha falado ali, a incerteza decorrente da limitação, né, da resolução do dispositivo mostrador do padrão, e também você vai ver isso com relação ao seu medidor também, né? Sobre calibração. Uma outra fonte de incerteza que é relativa à correção imperfeita da medida obtida com o uso do instrumento de medição feito com a equação da linha de tendência a partir dos resultados de calibração. Então, aqui, se você faz a análise da tendência dos desvios, né? E aí você considerar isso também como uma fonte de incerteza, acaba sendo uma outra incerteza tipo A aqui nesse processo. A existência de uma eventual deriva, né, que o teu padrão pode estar apresentando, né, ao longo de calibrações sucessivas, né? Então, você avalia a partir dos dados históricos de calibração do padrão, pode ser que você precise, que você vá incluir essa eventual componente de incerteza nesse processo seu de calibração. Também ele fala aqui sobre efeito de estresse no medidor padrão. A gente, quando estudou aí a avaliação da incerteza de medição, a gente viu, né, essas principais componentes aqui, estresse, falamos sobre deriva, sobre a repetibilidade. Não são fatores que devem ser considerados. Além desses, com relação ao padrão e aos medidores auxiliares, ele também dá umas outras tipos de incerteza. Uma aqui sobre a perda de pulso, tá? Né? Aquilo que a gente falou, sobre a possibilidade de perda de pulso pelo medidor padrão, que pode ser estimada a partir do número de pulso que pode ser perdido no início e no final da medição. Claro, quem está falando aqui somente para instrumento com saída pulsada. Se medidor que tenha saída em corrente, né? Aí você não tem essa perda de pulso. Vai medir lá o 4 a 20 miliampere. Mas no caso dessa perda de pulso, o que a gente pode estimar, eu volto a dizer que a gente vai ver isso no estudo de caso, é que eu posso perder aí, considerar que eu estou perdendo um pulso, tanto no início quanto no final da medição. Então, aí uma perda de dois pulsos para essa totalização realizada. A incerteza associada ao valor do coeficiente de dilatação térmica do material. Então, isso aí é uma outra incerteza tipo B. Tanto essas duas incertezas aqui, a perda de pulso e essa outra aqui, são incertezas tipo B, e a gente considera como uma distribuição retangular de probabilidade. Então, essa coeficiente de dilatação térmica, a gente vai ver lá no se tem o catálogo, o manual do fabricante, considerando isso em função do material, né, de fabricação. Então, manuais e tabelas de propriedade de material e tal. Vai ver lá qual é o coeficiente de dilatação térmica. Então, voltando a dizer, em função daquela equação, se você conseguir manter a temperatura de operação numa condição padrão, no caso 20 graus, talvez seja difícil isso, né? Numa bancada de calibração, numa área dessa, manter uma temperatura assim estável em 20 graus, mas então você vai considerar esse delta T. E o fator de coeficiente de dilatação térmica, então. Uma outra fonte seria a utilização do padrão sob condições de uso diferente daquela que você calibrou. Então, se você tem lá o teu padrão, que foi calibrado com uma determinada, como diz aí, um determinado fluido, viscosidade e tal, e que agora que você está usando em condições diferentes, então pode ser que esses efeitos devam ser analisados para que ele possa vai ser considerado ou não. E outras incertezas que ele fala aqui dos equipamentos, acessórios utilizados, tal. Então, você está falando sobre medidor padrão e medição auxiliar, você vê que esse certeza dos equipamentos ou acessórios auxiliares é quem está falando sobre a incerteza, por exemplo, na medição de pressão, na medição de temperatura, por exemplo, na medição da massa específica, porque olha só, né? Veja essa equação. Essa equação a gente tem a massa específica do hidrocarboneto aqui, nessas condições de pressão e temperatura. Mas eu posso considerar um valor fixo, e aí, de qualquer maneira, isso tem uma incerteza desse valor, ou eu posso também ter um medidor, um outro medidor auxiliar, por exemplo, um medidor, um Coriolis, medindo a massa específica ali do fluido que está passando, né? E aí também você tem a incerteza dessa medição. Então, a incerteza na medição da pressão, né, na medição da temperatura, na medição, por exemplo, da massa específica, se ela for medida aqui. E então todas essas incertezas, elas acabam também, né, tá aqui, ó, certeza oriunda dos equipamentos ou acessórios auxiliares usados no sistema de medição. Então, você vê que tem várias componentes de incerteza. Obviamente, alguns aqui não podem ser desprezados. Outros poderão ou não ser desprezados, e muitos até minimizados ou reduzidos em função do controle que você tem dentro no seu processo ali de calibração, né? Então, tem coisas que você não vai poder abrir mão. A incerteza do seu padrão, a dispersão das medidas que você encontrar ali. Claro, se você, de repente, o teu processo ali de medição for bem estável, talvez você não tenha essa dispersão. Se o teu instrumento não tem deriva, isso não acontece. Se as temperaturas ali estão controladas, ou a diferença do coeficiente de dilatação térmica em função do material lá de referência, tal. Então, algumas delas podem ser desprezíveis em relação a algumas que são mais prioritárias, tipo a incerteza do seu padrão, a resolução de leitura. Isso pode ser mais preponderante dentro desse processo. Mas, de qualquer forma, ele está aqui sinalizando para a gente todas as possibilidades, todas as fontes de incertezas que podem ser consideradas. Aí agora também você tem as fontes de incerteza associadas ao próprio instrumento sob calibração. Então, você vai ver que alguma coisa aqui ser repetida. Repetido, de modo de dizer, quer dizer, a influência da incerteza também tem que ser considerada. Se no padrão você checa também se há dispersão dos valores, aqui você também, você vai ver a incerteza tipo A na sua calibração. A influência também dos parâmetros ambientais. Então, na mesma situação, você vai verificar se isso vai influenciar ou não no seu instrumento que está calibrando. A resolução de leitura, né? Então, ele aqui, a incerteza devido à limitação da resolução. Então, pode ser lá no dispositivo mostrador ou no manual do fabricante. Ele aqui recomenda, é interessante, ele recomenda aqui que essa incerteza deveria ser considerada duas vezes no cálculo, já que você tem a calibração, né, desse medidor. Você tem uma incerteza que afeta a leitura tanto no volume inicial quanto no volume final. Eu discordo dessa consideração, já que a incerteza, ela tanto faz, né, em função da resolução, tanto faz para o início quanto faz para o final. Então, não é a incerteza. Você pode ter uma diferença entre os valores iniciais e o valor final, sim, que é do volume que foi totalizado, mas a contribuição da resolução de leitura, não acho que isso aqui tem que ser considerado duas vezes. Senão, você também teria que considerar duas vezes, né, aqui para o teu padrão, porque você tem também a incerteza aqui, ó, né? Você tem a resolução do teu mostrador padrão. Então, se você também está fazendo no início e no fim, por que considerar só no medidor sob calibração? Então, aqui eu acho que houve uma falha aqui nessa coisa, tá? Mas, como eu disse aí, se é um documento orientativo, né, de orientação, não é mandatório. Então, nesse caso, Eu trouxe para cá, mas eu não considero isso que tenha que ser calculado duas vezes. Aí você está penalizando a situação, colocando duas vezes, né? Ah, aqui de novo sobre a perda de pulsos. E se a gente já viu isso no padrão, então aplica-se também ao medidor que você está calibrando. Coeficiente de dilatação térmica e efeito de esterese. Né? Então, essa mesma situação aí. E outras, né, que a gente viu no anterior, que não está escrito aqui, mas também você pode ver a medição lá da pressão e da temperatura, a massa específica, tudo isso também entra aqui, né, como componente de incerteza no volume totalizado pelo medidor aqui em calibração, né? Porque você está medindo temperatura e a pressão antes de cada um deles, tanto do padrão quanto do medidor. Então, tudo bem. Mesmo que você, mas mesmo que as temperaturas e as pressões forem iguais, lembra que você não considera isso como um valor, um erro. Mas a influência da incerteza, sim, da calibração, inclusive desses medidores de pressão e temperatura. Aí agora com relação ao fluido, né, em relação ao fluido utilizado na calibração. Então você entra também com esses componentes, mais ou menos preponderantes ou não, mas você deve avaliar essas incertezas. Certeza associada à determinação dos valores das temperaturas do líquido presente, tanto no padrão quanto no medidor em calibração. Tudo bem, aqui está relacionando ao fluido utilizado, mas eu cheguei a comentar isso ainda há pouco. A relação da medição de temperatura, né? Você tem isso lá tanto no medidor padrão quanto no teu medidor sobre calibração. Então, aqui, para determinação das certezas, possíveis fontes associadas devem ser consideradas, exemplo, da capacidade dos sensores de temperatura medirem com exatidão a temperatura do fluido. Então, é ver a incerteza da medição da temperatura desse fluido. E aqui, o segundo é falar sobre a medição de pressão, né? Então, mesma coisa com relação à incerteza da sua medição de pressão também. Do fluido que está passando pelo padrão e pelo medidor sob calibração, tá? E então, ele aqui se confundiu aqui, porque ele fala sobre líquido e depois fala aqui sobre gás. Então, aqui tem um engano aqui, porque todo esse processo aqui está falando sobre líquido, tá? Esquece aqui, que isso aqui é uma falha deles lá. A medição deveria ser considerada, exemplo, ter capacidade de sensor de pressão, temperatura, com exatidão, a temperatura do gás. Então, você vê que está misturado aqui, né? Pressão, não tem nada a ver com temperatura do gás, tá? E não é gás, é líquido. Bom, eu também já tinha comentado, mas está aqui, está relacionado à questão do fluido de calibração. A incerteza associada ao valor da massa específica durante o processo. Então, nesse caso, ela pode ser medida, né? Ou você pode ter também o uso de normas, de tabelas e normas, por exemplo, em função do fluido, as normas da PI, outra que tenha uma determinada indicação, né, da massa específica em função de pressão e temperatura, função do fluido que você está usando. Então, aqui você pode ter, numa medição direta, a incerteza dessa massa específica usando o teu medidor, ou usar em referências, né, de normas tal, e ver também quais são as incertezas associadas a isso, indicadas por essa nomenclatura. A gente vai ver no Volto a dizer, no estudo de caso sobre lá para a Petrobras, que aí você tem as normas ali, a PI, que tem uma metodologia de avaliação da incerteza em função do tipo de medidor, tal, tipo de óleo que você está usando. É uma outra incerteza associada aqui, uma possível variação, né, dos parâmetros de calibração, então, tipo temperatura, entre o início e final da medição, que pode influenciar na massa específica do fluido, né, da conexão entre o medidor de calibração e o padrão, que é o que a gente chama aí de efeito de armazenamento de massa. Vocês lembram que eu também mostrei isso, é um exemplo de calibração. À medida que você vai acumulando massa, né, você pode ter uma variação de temperatura e que isso pode influenciar na massa específica do fluido presente nessa tubulação. Então, se você lembrar daquela figura que eu mostrei, do vasozinho enchendo, então, à medida que você ia enchendo ele, você ia colocando mais massa, a temperatura ia variando, então você tem o efeito de armazenamento de massa, e com essa diferença de pode influenciar ou não na massa específica. Então, ele recomenda que você meça, né, no início e no final da medição, a temperatura do teu produto, para ver o que isso pode ter impactado ou não na variação da massa específica durante a, que chama, a edição. Bom, então, nós vimos sobre o medidor padrão, sobre o medidor em calibração, e aqui fala sobre o fluido. E depois, a última, isso, a última série de componentes de fonte de incerteza associada, então, à questão da estrutura, da operação, a instalação utilizada na calibração. Então, claro que a questão da instalação, você, o laboratório, né, ele tem que fazer, né, vários ensaios, vários testes com essa bancada de calibração para poder ter histórico e dados sobre esses fatores de influência da instalação utilizada na calibração. Então, por exemplo, incerteza associada às grandezas de influência que pode afetar as medidas no processo de calibração. Trechos reto insuficiente para estabilização do perfil de velocidade de escoamento. Então, o ideal é você ter a sua estrutura de modo que você tenha um tamanho adequado, ou usando retificadores, né, para garantir a estabilização desse perfil de velocidade de escoamento. Perturbações decorrentes da presença de conexões e válvulas, efeito de pulsação, bolhas de ar. Né, o nosso amigo aí hoje, antes de começar a aula, falou sobre uma experiência que ele teve aí de um instrumento em campo, que percebeu-se que você tinha presença de bolhas de ar ou vapor, não sei exatamente. E aí você estava com medição completamente fora o medidor, segundo o. Como é que chama? Foi o aqui, deixa eu ver. Douglas. Douglas comentou. Ele chegava até marcar como se o fluido fosse negativo. Quer dizer, voltando no sentido contrário, né? Valores negativos, tá? Então, claro, mas isso numa operação pode acontecer. Agora, numa bancada de calibração, você não pode evitar, você não pode ter esse tipo de situação. Então, o ideal é fazer testes de ensaios vários para que você não tenha essa influência, ou quantificar essas influências e usar essa fonte aí depois como um fator da sua instalação. Incertezas associadas à manobra de válvulas, né? Caso seja utilizada aquela técnica de start-stop que a gente viu, que a técnica start-stop significa que você está mexendo em manobrando válvulas, você está com tudo cheio de produto tal. Aí quando você abre as válvulas, você começa a ter o fluido circulando. Então, tudo como eu dizia, avaliar de acordo com os dados históricos da bancada e podem ser determinadas durante a calibração. Como é que você pode evitar esse tipo de coisa? De repente, mudar a técnica. Em vez de ser a técnica start-stop, é aquela on-the-fly, onde o fluido está passando ali e você vai simplesmente dar a partida e a parada pelo sinal elétrico, né? Sem você mexer manobras mecânicas ali de válvulas. Mesmo que as válvulas sejam comandadas eletricamente, você tem o instante, né, de abertura e depois de fechamento, que ali tem uma determinada perturbação. Você tem uma determinada perturbação e que isso deve ser quantificado. Deve ser quantificado. A incerteza devido à não estabilidade da vazão na linha de calibração durante o intervalo de medição. Então, você também, como ele diz aqui, ó, pode avaliar com base nos dados obtidos de calibrações. Você tem histórico dessas coisas, né? Históricos de como é que você qual é a sua instabilidade de vazão da linha durante as calibrações, durante os diversos valores de vazão. Então, isso é importante para o laboratório avaliar a sua estrutura física, as suas instalações. A incerteza decorrente do método de calibração utilizado. Tá? Nesse caso, ele está falando basicamente como o método, esse procedimento aí é o de comparação, né? Então, não está usando outros métodos, você tem incertezas que podem ser diferentes em função dos métodos que a gente viu, ou método volumétrico, ou método gravimétrico, ou esse mesmo, o método de comparação entre medidor e o padrão. Outras fontes de incerteza associada ao caso a cálculos e tratamento de dados realizados durante a calibração. Então, você pode aquela equação lá, ela pode ter você pode em função dos dados que você mapeia tal, você pode ter o que a gente chama aí do modelo imperfeito, modelo físico imperfeito na medição. Aquelas constantes lá não sejam exatamente coerentes, os cálculos, os valores tal. Então, uma equação de cálculo utilizada para calcular, por exemplo, o volume de referência do líquido pode não traduzir com exatidão a realização do modelo físico na medição da grandeza. Teu projeto não necessariamente foi o que de fato existe, não necessariamente é 100% igual ao que foi projetado. Então, você tem uma diferença e que pode ser avaliada também através de ensaios tal, e ver qual é essa correção que você tem que colocar. Incerteza associada às equações empíricas utilizadas em cálculo de calibração. Então, de repente, as normas, né? As normas utilizadas, normas API, norma ISO, ASME e tal, pode ter uma determinada equação lá, mas quando você obtém as indicações, você vai ver que pode ter uma certa diferença entre aquilo que a equação diz que ia ter e que de fato você obteve. Incerteza associada à correlação entre as grandezas de entrada ou grandezas de influência, porque de repente você pode ter algumas correlações, no sentido, principalmente se você for trabalhar com determinados fluidos, né? Principalmente hidrocarbonetos, que tem muita proporção por volume de gases e tal, você sabe que tem a relação entre pressão e temperatura influencia, né? Influencia, a temperatura influencia na viscosidade. Então, você pode ter uma correlação, então, por exemplo, entre essas componentes, né? Viscosidade e temperatura. E com relação, por exemplo, à massa específica, né? O volume e a massa. A massa é uma grandeza que me chama invariável, mas o volume não. De repente, em função disso, o volume pode ser influenciado pela temperatura ou pela pressão. E aí você precisa incluir, né, na equação das incertezas mais esses coeficientes de correlação. Você vê que é possível complicar? Sim, é possível complicar, mas você consegue minimizar os efeitos se você tiver uma estação bem projetada, né, uma unidade bem, de alguma forma, monitorada, em condições mais controladas possível, para você diminuir essas incertezas. Tá? Bom, então, vamos dar sequência aqui. Então, você vê que a coisa pode ficar complicada ou ficar mais simples se a gente tiver condições estáveis. Então, só para a gente voltar aqui no início da equação que a gente comentou. Então, se eu aqui tiver nessa equação a controle de modo que a massa específica não seja alterada. Aqui que eu não tenha também a influência aqui do fluido em termos de pressão no medidor e no padrão. Aqui, se a temperatura também for controlada, tudo bem, eu tenho um coeficiente que vai ficar fixo, porque se eu tenho uma temperatura controlada, provavelmente não vai ser 20 graus, eu vou ter esse coeficiente, né, calculado aqui, mas se mantém constante. Se a temperatura for controlada, a temperatura a condição do fluido passando ali. Mesma coisa, se eu tiver a temperatura controlada, eu não vou ter esse fator de compressibilidade sendo usado aqui. E depois esses outros fatores de influência, né, em termos de perda de pulso, da resolução, aí não tem muita questão, não. Mas talvez você consiga zerar as incertezas tipo A, em termos de repetibilidade, consiga zerar essa influência aqui em função de volume morto, né, em função do volume que você vai totalizar. Então, aí você tem que fazer um controle maior em relação a esses fatores. Bom, dúvidas? Ou está tudo tranquilo? Eu vou trazer então para vocês, como eu disse, os estudos aqui, dois estudos de caso na área de medição de vazão de petróleo e de gás natural. Essa área é uma área importante. A medição de vazão dentro dessa estrutura, né, da geração nossa de petróleo e de gás, ela é muito importante. De qualquer forma, quer dizer, o Brasil é um grande produtor de petróleo, de gás, então ele tem bastante divisa. Só para vocês terem uma ideia de alguns números. Isso aqui, ó, é o que foi efetivamente pago em participações governamentais, tipo royalties, só para o governo. Fora então que foi comercializado, vendido, produzido. 2017 até agora, você vê aqui, ó, 2017. Por isso que a gente fala que tem que medir com confiabilidade. Você tem que aplicar nessas medições todos os parâmetros de confiabilidade metrológica. Avaliar as incertezas, os erros máximos em função das especificações, dos regulamentos, dos controles das medições. Em termos de participações governamentais, você vê em 2017, em torno de 15 bilhões, em 2018, 23,5 praticamente, em 2019, 23, aqui, praticamente 23, 2021, quase 34 bilhões, em 2022 já foi quase. Foi 59 bilhões de reais. 2023 caiu. E 2024, até a metade do ano, já estava em 20,6. Eu não vi aí o fechamento do ano de 2024. Já tem umas projeções aí de bastante para os próximos anos. Então, você vê que é importante. E nessa área da medição de vazão de óleo e gás, existe uma portaria. Uma portaria que foi a portaria conjunto da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, e o Inmetro, de 2013, que aprova o regulamento técnico de medição de petróleo e gás nessa área que chama de P, exploração e produção, e de transporte. Então, volto a dizer, isso é importantíssimo, você ter essa portaria estabelecendo esse regulamento técnico. E nesse regulamento técnico, você tem lá uma série de conceitos, definições em termos dos tipos de medidas que você tem, e inclusive também falando sobre as características dos instrumentos de medição em termos de classe de exatidão, em termos de incerteza, para garantir a confiabilidade de medição. Então, dentro dessa área, você tem, em termos de conceitos, o que se chama de medição fiscal. A medição fiscal é que ela é utilizada até no cômputo da totalização, principalmente das participações governamentais, né? Então, da venda, dos impostos, em termos dessas operações. Então, a medição fiscal é a medição do volume de produção. Então, considera que você tem um determinado campo de concessão de exploração, perfuração, e a medição fiscal é aquela que é efetuada para ver qual foi a produção desse ponto de medição. Quanto isso, quanto que foi produzido ali, que vai ser comercializado, que vai ser vendido. Mesmo que você, não, aqui eu vou processar e vou para fazer consumo interno meu aqui. Não, mas você paga imposto por isso. Quem produz paga. Então, a medição fiscal, ela vê o volume que foi produzido e vai ser fiscalizado, então, nesses pontos de medição da produção. Você tem aqui, para cada ponto de produção, você tem uma medição fiscal. Produção de óleo e gás. Você pode ter também, o regulamento permite, que você tenha o que chama de medição fiscal compartilhada. Então, você tem aqui as áreas, de produção, área B, A, B e C, né? E aí você manda o petróleo e o gás produzido para um ponto de medição fiscal compartilhado. Então, esse aqui vem para cá, mediu, esse aqui vem para cá, mediu, esse aqui vem para cá, mediu. Então, ele está compartilhando a produção. Então, é a medição fiscal dos volumes de produção de dois ou mais campos que se misturam antes do ponto de medição. Então, você está considerando aqui que a produção ela corresponde a esses três pontos de produção aqui, tá? Então, vai considerar que um pode produzir mais do que o outro, mais ou menos, tal, mas você vai pagar em cima dessa produção total desses postos aí. Você pode ter individual ou você pode ter o que chama de medição fiscal compartilhada. E existem outros pontos de medição dentro dessa área de concessão, que é chamado de medição para apropriação da produção. É aquele tipo para você ter ideia de quanto você produziu antes de você vender, antes de você transferir, antes de você ser cobrado por essa produção. Então, é a medição a ser utilizada, né, para determinar os volumes de produção a serem apropriados a cada campo ou um conjunto de campos, com medição compartilhada ou a cada poço em um mesmo campo. Então, aqui você pode ter a medição por apropriação, e depois essas coisas são levadas aqui para a medição fiscal. Então, você pode ter, né, na medição compartilhada, de cada ponto aqui, da mesma forma que a gente viu aqui, ó, aqui seria para cada poço. Então, você tem aqui as apropriações, depois joga, por exemplo, vamos considerar que esses três pontos aqui estão jogando para cá e esses dois jogando para cá. Mas, ou então, você pode, né, apropriar tudo aqui, para ter ideia, e joga para cá para fazer a medição fiscal. Então, você tem a apropriação e a medição fiscal. E uma terceira forma, um terceiro conceito aqui em termos de medição, é que ele chama de transferência de custódia. É, o ponto de medição para transferência de custódia caracteriza transferência de propriedade, olha, gasto de um vendedor para um comprador. É, então é o ponto de transferência de custódia, em função de coisas de condições contratuais, e segue os mesmos requisitos para medição fiscal. Por quê? A medição fiscal é como o nome diz, é a fiscalização do governo para efeito de royalties, para efeito dos impostos. A medição de transferência é tipo, eu produzi e vou vender para uma outra empresa. Por exemplo, a produção de gás do poço está sendo vendida, por exemplo, para uma distribuidora de gás, que vai pegar esse gás e vai revender, retransmitir para os outros clientes externos. Então, esse ponto de medição de transferência de custódia representa exatamente isso. É onde você como produtor, está vendendo para o seu cliente. Geralmente, as estações, elas são duplas. Você tem a medição feita pelo lado do vendedor e tem a medição feita pelo lado do comprador, para que você comparar, inclusive, esses valores, para que não haja conflito, né? Para que quem está pagando quer pagar pelo que realmente comprou. Então, é a medição fiscal versus a transferência de custódia. E aí você tem uma figurinha assim, de um exemplo de uma planta típica de produção, onde você tem os principais pontos de medição aqui na área de vazão. Que aí você tem a medição fiscal, que são esses mais escuros aqui, a medição de apropriação, esse amarelinho, e as medições operacionais. E você tem um ponto aqui, por exemplo, de transferência de custódia. Aí você tem, por exemplo, sistema de óleo, produção. Tá? Aí você tem um tanque aqui, né? Da parte de óleo, tal. E aí você mede para cá. E aí você tem os tanques você tem uma medição fiscal que vai ver o volume de óleo produzido. Então são os tanques aqui. Depois daqui desse tanque você vem para você vender, né, o óleo produzido para as refinarias, né, que vão processar, refinar esse óleo. É o ponto de transferência de custódia. E os outros aqui são medidores chama de fiscais, né? Daí você tem os pontos aqui basicamente aqui, tudo que você vai para saída, para o consumo, para exportação, ou que vem de importação, que entra aqui, né? Então você tem aqui, basicamente, numa unidade de produção, você tem o separador, né, de produção, o separador de teste, e aí você separa o óleo do gás, tal, bombinha, injeção. Aqui é uma figurinha bem, bem simples aqui. Mas você vê que tem pontos específicos de medição, das medições operacionais internas. Você vê aqui a separação. Essa linha amarelinha clarinha é gás, tudo aqui que está aqui é gás. Essa outra vermelhinha tracejada aqui é óleo. E depois tem uma outra aqui mais escura aqui, que é água. Azul é água. Talvez eu não consigo estar vendo essa cor direito aí. Mas é amarelo, vermelho e azul. Então, o que vem da produção, geral, o poço produz, ele vem uma mistura de óleo, água e gás. Além de vida, vem também os sedimentos, né? A gente vai ver que o óleo em si tem uma quantidade possível de sedimentos. E é um componente que também se mede e se avalia, que é o tal do BSW, a relação entre sedimentos, água, tal, e óleo. Mas aí no separador de produção, que isso vem misturado, né? Água, gás e óleo, Então, aqui nessa unidade de separação, você vem com a água, você vai, sai depois com o óleo. Então, aqui você tem, e aqui o gás. Aqui, ó, tem uma medição operacional do gás, medição operacional do óleo. A água em si, tudo bem, ela, nesse caso aqui, ela não é nem medida aqui, ela acaba sendo medida aqui embaixo, ó, para você fazer descarte. Aí mistura aqui também com do tratador de óleo, para você tirar a água que ainda tiver por aqui, né? E aqui você tem o óleo, uma medição de operacional do óleo. O óleo que a gente está falando é petróleo, né? Já a gente chama planta de óleo e gás, mas o óleo é o petróleo em si, produzido lá pelos poços, né? Então você tem aqui os outros vasos aqui, ó, o gás também tem um vaso separador, porque mesmo esse gás aqui em cima, ele pode ainda estar arrastando óleo, aí tem outro, aí vem aqui, o que tiver de óleo, ele vem para cá, o que tiver, somente gás sobe. Aí você tem daqui também, ó, a parte de tratamento, tratador de óleo, o que tem gás volta, aí você aqui mede também, né? Então você mediu esse óleo, esse gás nessa primeira fase, aqui mede o gás nessa segunda fase, quer dizer, desse tratamento de óleo, aí vem para cá, o vaso, que se tiver de óleo ainda cai aqui, e aqui vem o gás para cá, tal, se distribui, aí vai para o compressor para, né, aí ser transmitido, vem embora, vai para vender, ou vai ser consumido lá na unidade, ou vai para o flare, quer dizer, uma parte pode ser queimada. Aqui em cima também, a parte pode ser queimada. Ou se precisar de gás de fora, já está de fora para aqui, para complementar tal. E aqui o que vai, por exemplo, para o poço, para a medida de apropriação, aqui, a medição de apropriação, o gás que retorna. Porque o gás, às vezes, ele é reinjetado no poço, né, para aumentar a pressão, ele volta para o. Para o poço lá para poder aumentar a produção do óleo no poço. Você injeta gás de novo lá para dentro. E aqui também tem medida de apropriação aqui no outro separador aqui, parte de teste, gás, o óleo e a parte operacional. Eles são aqui. Então, você tem os diferentes forma de usar. E aí a gente já viu vários tipos de medidores. Então, o que é normalmente utilizado na medição que a gente chama de petróleo em linha, tanto para medida de vazão e volume, são os medidores tipo deslocamento positivo, que a gente viu, né? Os mais antigos, usando ainda os totalizadores mecânicos, e os medidores de engrenagem, que a gente também viu, né? Como é que ele funciona? Então, os medidores de fluido do tipo deslocamento positivo são usados para medição de óleo. Medidores tipo turbina também são usados, né? A gente viu o princípio de medição dele e tal. E medidores mássicos também, tipo Coriolis, só que, no caso, você pode usar o medidor mássico para medir densidade, né? Também. Mas no caso da produção, ele tem que estar indicando o volume de produção. Você pode utilizar, mas não na medição de massa. Ele é usado na indicação de volume. Mas você pode utilizar também. Então, você pode usar turbina. Isso tudo está no regulamento técnico, né? Medidores de deslocamento positivos, medidores tipo turbina, medidor tipo Coriolis. E também ultrassom. Também outros tipos de medidores que a gente pode utilizar, desde que você tenha, seja autorizado pela agência e tal, mas isso já está, inclusive, na portaria, quais são as especificações, os limites de erro e de incerteza desses medidores são os medidores de ultrassom multifeixe, né, que a gente viu o princípio de funcionamento deles aqui. Uso o multifeixe para ver a questão de ver melhor o perfil de velocidade aqui dentro, né? A gente sabe que isso pode mudar, né? O perfil de deslocamento ali muda as velocidades, então se usa os medidores de multifeixe. E a classe de exatidão requerida por esses instrumentos, por esses medidores, definido no regulamento técnico, leva em consideração o sistema de medição, se é fiscal ou não, e também a viscosidade dinâmica do óleo, petróleo. Então, quanto mais viscoso, ele é mais sujeito a erro. Então, você vê que na medição fiscal, que é a mais crítica, para viscosidade de até 1.000 milipascal segundo, é 0,3%. Se a viscosidade do óleo aumenta acima de 1.000, já pode ser considerado 1%. Você vê que a classe de exatidão, tanto na medição fiscal como para transferência de custódia, é igual. A gente tinha comentado que ele usa as mesmas características. Então, para transferência de custódia é igual para medição fiscal, que é 0,3 e para 1%. E na medição de apropriação, propriamente dito, que é só para ver ali a produção do poço, tá? É 1%. A classe de exatidão definida na portaria pode ser um erro máximo de 1%. E aí, também a portaria, ela mostra os tipos de calibração que a gente já viu, alguns deles aí, começamos a aula de hoje falando sobre isso. E ela define, então, que você pode fazer, no mínimo, três testes sucessivos, né, de medidor de operação e master. Com os deltas, né, com os desvios que eu posso obter em cada corrida dessa, um desvio tem que ser menor do que 0,05%. Então, eu devo fazer pelo menos três testes sucessivos, e esse desvio ele não pode ser maior do que 0,05%, para ser considerado, então, o medidor de operação aprovado, considerando o master e o medição. De operação aprovada na calibração. Também, uma outra forma, como a gente já tinha comentado, você pode utilizar, não, na verdade, não é um medidor, mas é um padrão que tem um volume conhecido, que é chamado de prover. Esse aqui é um desenho esquemático desse prover, mas eu tenho aqui uns. Aqui é ele fisicamente montado na estrutura campo. Isso aqui é um provador fixo, né? Um prover fixo, ou pode ser um prover móvel, né? Em cima de um caminhão, tal, que você leva até o teu medidor e faz a calibração. Mas o prover, então, o regulamento diz que você tem que fazer 5 a 6 testes sucessivos, né, no teu medidor que você está calibrando, e também o desvio maior entre esses fatores de calibração. Vamos supor que você tá testando aqui o meter factor, né, o fator do medidor, a relação de vazão real e vazão padrão, menor que 0,05%. Então, aqui também é 0,05% e aqui também é 0,05%. O prover, ele tem um volume constante, então você tem o fluido que entra aqui, e isso aqui fica bombeando, jogando, né? Jogando aqui para fora esse volume constante. E aí você tem um dispositivo, sensores ótico aqui, que você vai contar quantas vezes isso aqui está pulsando, né? E aí você tem o volume, então, deslocado, você consegue ver, fazer a calibração do seu medidor. Ou também você pode ter a medida usando aqueles tanques de calibração, né, que é o método volumétrico que a gente viu. Né, o método volumétrico. Esses outros dois aqui, podemos considerar que é o método de comparação com um medidor padrão. Isso aqui acaba sendo um medidor padrão, que é um volume conhecido aí que você tá quantificando. E aqui, o tanque de calibração. Aqui, no mínimo, você tem que correr 2 vezes. E também o desvio entre eles, entre as corridas, não pode ser maior do que 0,05% do volume do tanque, que é o seu sua referência, o seu padrão. Um sistema típico em campo de uma medição de óleo, então você tem o condicionador de fluxo, o medidor de vazão, medição de pressão e temperatura. E aí você tem aqui outros dispositivos, aqui o misturador estático, tá, um amostrador, e aí é o que eu comentei aqui, uma relação que você tem quando você está correndo, você está no óleo, é o tal do BSW, que é a vazão de água mais sedimentos que o óleo carrega, e dividido por essa vazão total, que é vazão de água, vazão de óleo mais sedimentos. Essa relação BSW, ela pode ser medida, né? Depois, por exemplo, se eu tiver as vazões de água, vazão de óleo, então o resto vai dar sentimento, mas aí você pode também medir isso através. Existem medidores de BSW em linha, ou você pode fazer coleta de amostra. Coletar esse óleo, fazer uma análise em laboratório através de uma cromatografia para ver a relação que existe de água, óleo e de sedimentos dentro desse fluido que está passando aqui pelo seu medidor. Hoje você tem, inclusive, medidores que a gente viu também, que são os medidores multifásicos, né? Que consegue medir isso, né? Já em linha, a quantidade que vem lá de óleo, de água e de gás, lembra? Que a gente viu os medidores multifásicos, né? Medição em linha. Então, aqui uma figura de uma estação de medição de óleo fixa, né? Estação de medição de óleo. Aqui uma foi toda montada, tal, ela é transportada. Isso vai para aqueles navios de exploração, né? Ela já está pronta ali, tudo, uma estação de óleo projetada aqui para você, uns trechos retos, tal, tudo direitinho, estabilidade, de modo a você garantir uma medição confiável. E aqui os provadores que a gente viu aí. Então, eu vou dar uma. Agora já são 8h. Para ser exato, aqui 8h26, eu vou sugerir a gente dar nosso intervalinho agora, e depois a gente vai ver o exemplo do estudo de caso dessa incerteza na medição do volume de óleo, medido com medidor fiscal, do tipo deslocamento positivo, turbina, másculo ou ultrassom. É um exemplo nessa área, que foi, volto a dizer, foi um estudo de caso desenvolvido pelo IPT, para Petrobras. E depois desse estudo de caso na medição de vazão de óleo, a gente vai também olhar um exemplo na medição de gás natural, usando medidor tipo turbina ou de ultrassom, também nessa área de vazão de óleo e gás, e aí todas essas componentes de incertezas aqui que a gente tem. Então, depois do nosso intervalinho aí pro nosso coffee break, a gente vai olhar esses dois estudos de casos, e com isso nós vamos encerrar aí o nosso a nossa disciplina. Então, dá um tempinho, 15 minutos a gente volta para olhar isso aqui. Beleza? Até daqui a pouco, gente. Bom, vamos lá, gente. Vamos então aí retomar o nosso segundo tempo do dia de hoje e caminhando aí para a nossa conclusão do treinamento. Esse exemplo agora, então, nós vamos avaliar a equação de medição de volume de óleo usando, né, em óleo em linha, né, em uma tubulação, usando medidores fiscais, então, dentro daquelas classes de exatidão que estão definidas na portaria, no regulamento técnico meteorológico, que podem ser. Então, essa metodologia ela é válida para medidores do tipo deslocamento positivo, turbina, mássico ou mesmo medidor ultrassom. O mássico tem que ser ele para volume, né? Caracterizando para volume. E só que esse exemplo, ele considerou, então, uma medição fiscal de volume de óleo usando um medidor tipo turbina, mas é aplicável a esses outros tipos de medidores, considerando então que ele tem que sair a configuração para saída de pulso, porque ele vai usar a questão da totalização. Então, as condições necessárias para fazer essa medição, você tem que ter um medidor de vazão de óleo de classe 0,3%, que é para a parte de medição fiscal, que tenha sido calibrado e certificado com rastreabilidade aos padrões da RBC. Porque aqui, na verdade, esse exemplo, estudo de caso, não é da calibração desse medidor, e sim, usando esse medidor calibrado, você avaliar a incerteza da medição de volume de óleo usando um medidor calibrado. Então, o que está essa tabelinha aí de baixo mostra as classes que estão na portaria, das classes de exatidão, dependendo dos tipos de medidores. Só que quando a gente está falando de classe 03 para medição fiscal, nesse espaço aqui. Então, a classe 03 para medição fiscal e a classe 1% para medição de apropriação, né? Classe 3 para medição fiscal e de transferência de custódia. E 1% para apropriação. Então, aqui você tem os erros máximos admissíveis para cada em função dessa classe de exatidão. 0,3% é o erro máximo aceitável. Tá? Então, a instrumentação também, chama-se instrumentação auxiliar, a medição dos parâmetros de processo, que também está definido no regulamento técnico, considera para a classe 03 que toda a parte de medição de temperatura tem que ter uma capacidade de medir com um erro máximo de 0,3 graus Celsius. A massa específica ela tem que ser também uma capacidade de medição de mais ou menos 1 quilograma por metro cúbico. E pressão, dependendo da classe de pressão, se for inferior a 1 megapascal, de 50 kPa, entre 1 e 4, 5%, e superior a 4, 200 kPa. Então, dependendo da classe de pressão do fluido, você tem essas características dos medidores de temperatura, de massa específica e de pressão. O modelo matemático, então, que vai ser considerado para esse tipo de medição, ele é calculado nas condições, vai usar as condições de operação, de temperatura e tal, mas ele é referenciado, chama nas condições de referência de pressão e temperatura, qual seja a referência a 20 graus Celsius de temperatura e a pressão atmosférica de 120, 101,325 kPa. Então, o volume que vai ser calculado, ele vai ser considerado, então, analisando os seguintes fatores de influência. O V é o volume líquido do óleo, referido nessas condições de referência, em metro cúbico. O NP é o número de pulsos gerado pela turbina durante esse intervalo de medição. A gente tem uma turbina, né, como foi falado. O K é o fator característico do medidor, que é aquela relação pulsos por metro cúbico. Então, você tem aqui, ó, total de pulsos e o fator do medidor vai dar o volume. O MF é o fator de medidor, o fit meter factor, né, que vai ser obtido a partir lá no certificado de calibração, que a gente vai ver, que é a relação entre o volume real e o volume medido. Então, isso aqui eu tenho lá certificado. E esses outros fatores aqui, que é o CTL e o CPL e o CBSW e o CT20. Então, o CTL é o fator corrige volume medido para uma condição de temperatura de 15. É interessante porque aqui, aqui você entra com normas API, tal, a temperatura considerada, por exemplo, esse tipo de norma, como referência, é 15 graus. Só que o nosso modelo, as nossas condições de referência no Brasil, ele considera 20 graus. Então, aqui você tem um fator que primeiro corrige as condições para 15 graus e depois você corrige essa mesma condição, você corrige depois para 20. Então, você atua em que corrige para 15 e depois corrige para 20. O fator CPL, que é o que corrige o volume medido na condição de operação para pressão de referência, que vai ser nessa pressão de 101,325 kPa. O CBSW, que é o fator de sedimento e água, né, que a gente tinha visto ali, que questão que o óleo tem, e a norma que recomenda, essas normas e a própria regulamento tal, que o BSW seja no máximo, se eu não estou enganado aqui, 4%, mas a gente vai ver isso. E depois o fator que corrige para a condição de 20 graus. Então, aqui ele primeiro corrige, ele corrige também para uma condição de tempo de 15, depois corrige para uma condição de 20 graus. Então, aqui essa é a equação do volume. Então, a incerteza, ela vai levar em consideração todos esses fatores. E aí você tem, então, a equação da incerteza. Lembrando da nossa disciplina, do cálculo de incerteza de medição, ela é uma incerteza combinada que vai levar em consideração todos esses fatores. Ou seja, o fator do medidor, aquelas constantes, CTL, CPL, K, né, que é o número de pulsos, ou melhor, fator lá que relação pulso por metro cúbico, o CT20, BSW e o total, o a incerteza da geração aqui dos pulsos, da medição feita pelos pulsos. E aí, nesse caso, a gente vai ver aí que vai considerar dois. E aí, essas derivadas parciais, que são os coeficientes de sensibilidade. Então, você tem a derivada, né, do volume em relação ao interfecto, a derivada do volume em relação ao CTL, a derivada do volume em relação a cada variável dessa aqui, né, que são as diversas componentes de incerteza de medição. E aí, você tem aqui os coeficientes de sensibilidade. Essa equação aqui é relativamente simples. O negócio é que depois a gente vai ver que cada fator desse, ele se desdobra. O CTL tem uma equação, o CPL tem outra equação, o CBSW tem outra equação, o CT20 tem outra equação. E aí você vai ver qual é a incerteza do Mitterfactor. Qual vai ser a incerteza do CTL? Qual vai ser a incerteza do CPL? Aí você vai depois abrindo as outras derivadas. Aqui é só a função master, as suas respectivas coeficientes de sensibilidade, e multiplicar cada incerteza dessa. E a gente vai ver agora abrir cada componente de incerteza. Então, o número de pulsos, aquilo que a gente tinha comentado, está aqui, ó. O número de pulsos gerado pelo medidor e o fator K fornece o volume de óleo totalizado pelo medidor, né? O número de pulsos dividido pelo fator do medidor, eu tenho a relação volume, número de pulsos por metro cúbico dividido por. É número de pulsos dividido por número de pulsos por metro cúbico. Então, eu tenho o volume. Então, durante o intervalo de medição, como já foi comentado mais de uma vez, e aqui está no estudo de caso, é possível perder pulsos. E os comandos para iniciar e parar a contagem podem ocorrer em instantes da não emissão de pulso. Por isso, é razoável assumir que pelo menos dois pulsos possam ser contados a mais ou a menos. Então, você tem aqui os pulsos, e aqui no início da contagem, final da contagem, você está considerando que você pode ter uma variação de mais ou menos dois pulsos. Então, nesse caso, qual é a distribuição mais adequada aqui? Será a distribuição retangular. Considerando, então, que eu tenho um número de pulsos, 2 dividido por raiz de 12. Né? Então, eu tenho a incerteza do número de pulsos. Ele aqui ainda sinaliza ainda que precisa existir alguma incerteza na transmissão e na conversão do sinal de pulso entre o medidor e o computador de vazão. Nesse caso, você considerar essa fonte de incerteza. Mas, a princípio, vamos considerar esse pulso. Sobre o fator K do medidor. O fator K do medidor é aquela relação entre número de pulsos por metro cúbico, definido lá pelo fabricante, considerado como uma constante. Então, diz que nesse caso não há contribuição de incerteza desse fator. Na verdade, se você tem já o fator que você vai usar, o fator do lado do certificado de calibração desse medidor. Então, ele entra como um valor fixo, que vai ser considerado para calcular. Então, não tem uma incerteza para o fator. E o fator K é o que a gente vai usar, não é o que está lá que foi estabelecido pelo fabricante, e sim o que foi calculado na última calibração desse medidor. Agora você tem incerteza sobre o fator do medidor, né? Que o Mitterfactor é a relação, né, entre a medição real e a medição medida, e que está lá no certificado de calibração dele também. E ela tem uma incerteza. Esse Mitterfactor tem uma incerteza declarada lá no certificado de calibração. Então a gente vai pegar a incerteza, dividir pelo fator de abrangência e vai utilizar isso. Também é possível que eu tenha históricos, né, desse certificado, dessas medições, esse Mitterfactor, e também ele diz aqui que você pode considerar também como uma incerteza adicional, além dessa calibração, você considerar a desvio padrão médio das incertezas passadas. É considerar aqui tipo uma incerteza tipo A, com base no histórico de calibrações. Então, se você tem um histórico lá de calibrações, de pegar esses valores e você calcular a média deles e considerar o último certificado aqui, ó. Então, do último certificado e a média dos anteriores, você calcular isso aqui como uma incerteza do fator do medidor. Bom, você poderia também usar, não tá, aqui não está, mas isso aqui poderia entrar, não aqui como uma incerteza tipo A, mas poderia entrar também como uma incerteza tipo B, considerando uma deriva, né? Você analisando essa, qual foi a maior variação, e entrar isso aqui como uma componente também de deriva desse medidor. Mas ele aqui fez essa consideração. Agora, entra com as incertezas dos outros fatores de correção, do volume para efeito da temperatura do líquido, que a gente tem lá o CTL, depois vai ver que tem o CPL também. É onde disse, aquela primeira equação, uma equação relativamente simples, mas depois, quando você vai calcular as incertezas de cada coeficiente desse, é que começa a dar mais trabalho, porque os coeficientes têm umas expressões, e nem sempre são as expressões tão amigáveis. Você vê aqui, ó, o CTL, ele é uma exponência, ele é exponencial. É um E elevado a essa função aqui, ó, onde esse alfa 15 é o coeficiente de expansão térmica a 15 graus. E que esse coeficiente, ele é obtido nas normas com uma incerteza menor que 1,6 vezes 10 a menos 6. Então, aqui você já está considerando a incerteza desse alfa. E como é que calcula o coeficiente de expansão térmica? Aí você tem uma outra equação aqui, ó, que leva em consideração essas constantes K0, K1 e as massas específicas do fluido medida a 15 graus. Porque aqui você encontra esses valores com base nessa norma da PI. A PI MPMS, capítulo 11.1. E é onde, nessa norma, você tem essas constantes dependendo do tipo de óleo. Tá? Então, você tem aqui os valores do K. E o delta T, como a temperatura aqui nesse caso, a referência é 15 graus, você vai ver a temperatura do fluido na operação e vai calcular o delta T para essa situação de 15 graus. Então, as incertezas do CTL já leva em consideração então a incerteza do alfa, da temperatura, né? O alfa e da temperatura, né? Aqui do alfa 15 e da temperatura. Então, já tem aqui uma outra equação para calcular a incerteza do CTL, que ela vai depois, ela vai entrar aqui, ó, certeza do CTL, vai entrar aqui multiplicando o coeficiente de sensibilidade em relação aqui ao CTL, que é o volume dividido pelo CTL. E aqui também, né? Eu não comentei da outra vez aqui, mas para você calcular o grau de liberdade efetivo, né? Para calcular a incerteza combinada, a gente precisa depois calcular o grau de liberdade efetivo, né? Não tem as expressões aí. O alfa 15, né? Que é o. Aqui no. Ah, não, tem aqui. Alfa 15. Você tem também a incerteza dele. A incerteza dele, ela é calculada aqui levando em consideração as constantes K0 e a massa específica do fluido. Tá? Só que a constante, ela não tem certeza. A massa específica do fluido tem. Então, você tem aqui a incerteza mais específica. Ok, o coeficiente de expansão térmica é calculado em função da massa específica, então essa incerteza é a composição da incerteza calculada pela derivada da equação que é dado por essa expressão aqui. Aí depois a gente vai ver aqui como é que eu vou calcular a incerteza sobre a massa específica. Então, a incerteza sobre a massa específica, ela pode ter você ter dados anteriores e usar essas informações da mesma maneira aqui que foi feita, aqui recomendou que fosse feita com relação ao fator do medidor, pegar o certificado da última calibração e também pegar os anteriores e calcular as incertezas da média. Ele aqui diz que também você pegar o último relatório de análise química do produto, que é a massa específica, que tem lá a massa específica do fluido, ou se eu tiver também, eu posso usar um medidor direto de massa específica. Ou densidade, né? Um coriolis ali para medir a densidade desse produto. Aí entraria com a medição e a incerteza do medidor coriolis. E também pode pegar dados anteriores, se eu tiver dados da variação da massa específica de resultados passados, calcular também o desvio padrão da média desses dados, e aí com isso eu tenho a incerteza combinada da massa específica do óleo. Às vezes o que acontece é que dependendo do tipo de unidade de produção, tal, ou que norma está sendo utilizada, essa massa específica, em vez de aparecer na unidade do sistema internacional, quilograma por metro cúbico, ou grama por metro cúbico, alguma coisa assim, ela pode ser dada em unidade do inglês, aí, do americano, que é em grau API. Aí tem uma equação de conversão para isso. Uma equação de conversão. Uma outra incerteza agora é com relação à temperatura, né? Já que a gente tem os coeficientes aqui de variação da temperatura em relação a corrigir primeiro para 15 graus e depois para 20, então você tem que medir a temperatura também. E aí você tem as incertezas com relação à medição de temperatura. Então, durante a aquisição de dados, né, diz aí da medição de temperatura, eu tenho que fazer uma sequência de medições. Então, ele recomenda que você faça pelo menos 5 medidas de temperatura ao longo do intervalo de medição. E aí, com essa medição de temperatura, você vai fazer uma média, né, vai calcular a média, desvio padrão, tal. E aí vai também pegar os dados de calibração do teu instrumento e vai compor essas duas, fazer uma combinação. A incerteza combinada da temperatura pega em consideração a incerteza do calibração do teu medidor de temperatura e a incerteza tipo A dessas 5 leituras que foram realizadas. Tá? Aqui só está de novo dizendo que esse instrumento de medição de temperatura tem que atender o erro máximo de 0,3 graus em função da portaria do Inmetro. Então, lá o certificado de calibração, a gente vai usar a incerteza padrão, né, dividir pelo fator de abrangência, e calcular, combinar com a média, com a incerteza, com o desvio padrão da média das temperaturas. Isso para você usar, ter a incerteza da temperatura. Por que a incerteza eu preciso ter a incerteza da temperatura? Porque ela vai aparecer aqui, ó. Ela vai aparecer em algum lugar aqui que eu tenho aqui, ó. Certeza da temperatura aqui, ó. Certeza da medição de temperatura aparece ali. Agora, o fator de correção para sedimento e água, que é o do BSW. A relação o CSW é a incerteza da medição de BSW dividido por 100. Então, como é que você pode fazer isso? Você pode pegar essa incerteza do BSW. Se você tiver um medidor em linha lá, que tenha sido calibrado, você pode usar a análise, a medições feita por esse medidor. E aí pega os resultados e calcula o desvio padrão da média. Ou você pode ter também isso, resultado de análise. E aí entra como essa composição. É a combinação do resultado de análise de laboratório com medição em linha. Ou se eu não tiver isso, eu tenho análise lá do laboratório, posso ter resultados passados também, calcular a média, o padrão da média deles e combinar essas coisas. Tá? Bom, agora tem a incerteza no fator de correção do volume pelo efeito de compressibilidade do líquido, que é na questão da condição de pressão. E aí o fator de pressão corrige, então, o volume do óleo que escoa naquela condição com referência à pressão atmosférica. Ele não está lá na pressão atmosférica, ele está numa determinada pressão de operação. Só que você tem que corrigir ele para trazer para considerar a pressão atmosférica. Então, a função CPL é dada por essa expressão aqui, onde entra o P é pressão em KPA nas condições de medição, o PE é pressão de vapor de equilíbrio nessas condições de medição. E aí tem aqui, se ele pode ser zero para líquidos que têm uma pressão de vapor de equilíbrio inferior à pressão atmosférica. Então, dependendo do óleo, pode ser que isso aqui seja zerado, né? E aí, meu CPL vale 1. Não, zerado não é essa a diferença. É o PE que seria zero. O P entra aqui na pressão de medição. E o F é o fator de compressibilidade para esse tipo de óleo. Então, você tem a norma, essa norma ISO 9770, que determina mostra a equação desse F. E aí, eu tenho também a questão da temperatura do óleo. Não, aqui andei para trás, né? Para frente. O fator de compressibilidade, ele já tem uma outra expressão matemática mais complexa aqui, ó. Na verdade, você vê que a coisa, ela vai se desdobrando no, na medida que eu estou fazendo todas essas correções. Você tem uma série de equações que você vai calculando todas essas componentes para depois você fazer um balanço final. Então, o fator de compressibilidade, ele é dado por essa expressão matemática aqui, onde eu tenho A, B, C, constante, D, são constantes. T é a temperatura do óleo. E aquele alfa, aquele, é, o, a massa específica 15 graus, a gente já tinha visto ali atrás como é que a gente calcula isso. Então, a incerteza aqui, então, do coeficiente de compressibilidade, ele vai ser a derivada dele em relação ao F, em relação ao P, em relação a PE, que é a pressão de equilíbrio, vapor de equilíbrio. Se nesse caso é zero, esse componente é zero. Então você tem as equações aí. Com relação à medição, a gente tinha visto ali sobre a variável, é a medição de temperatura. Com relação à pressão, as considerações são as mesmas. Você tem a medição de pressão feita lá por um instrumento, então vai entrar o certificado de calibração desse instrumento, e você precisa fazer no mínimo 5 medições, e aí vai calcular a variabilidade dessas medidas, média e desvio padrão dessas leituras. Se por acaso essas medidas forem iguais, você não tem a certeza tipo A, você vai ter só a incerteza tipo B. Então, você leva essas duas fatores aí em consideração. tá? E a incerteza do fator de compressibilidade, então, é sua pressão, incerteza do fator de compressibilidade, que é o F, que é aquele que a gente tinha visto aqui, o F. Ele, então, tem essa expressão matemática aí, que leva em consideração a incerteza da massa específica e da temperatura. Bom, aí agora a gente vai fazer a correção para a temperatura de referência. Nossa, 20 graus. Por quê? A ISO 91.1, que é uma norma utilizada, ela adota como condições base a pressão atmosférica cerca a temperatura de 15. E no Brasil, a referência da ISO, que é a ISO 42.67, diz que tem que ser a 20. Então, esses resultados têm que ser corrigidos para 20 graus, que é a versão 91.2. Você tem a ISO 91.1 e a ISO 91.2. Então, você tem uma equação que é similar à anterior, só que considera agora para o 20 graus. E aí você tem a equação da incerteza aqui, né? Que leva em consideração a incerteza do alfa, coeficiente lá de expansão, para 15 graus. E aí o balanço, então, geral da incerteza para esse volume de líquido, você tem essas componentes aqui, todos aqueles dobramentos, no final a gente tem essa combinação da fonte, né? Interfecto, CTL, o CBSW, o CPL, o CT20, né? As incertezas que são calculadas pelas expressões, os respectivos graus de liberdade, e aí combinar isso tudo, né? Naquela forma que a gente sabe aí, combinando o coeficiente de sensibilidade com as respectivas incertezas, fazendo a combinação soma quadrada, extraindo a raiz quadrada disso tudo, e depois multiplicar pelo fator de abrangência, e vai ser declarado, então, um volume com a incerteza. Você vê, então, que uma coisa que parece relativamente simples, ela tem uma sofisticação em função de todos os componentes que você tem que corrigir na medição do óleo. Por que você tem que tomar todos esses cuidados? Porque, como a gente falou ali, isso envolve muito dinheiro, muito volume de recurso em função do produto que a gente está usando, né? Está falando sobre petróleo. Então, esse foi o exemplo na área de óleo. Na parte de gás, você também tem que tomar uma série de cuidados. E o gás tem uma coisa mais chata de medição, porque ele é altamente influenciado em função de pressão e temperatura, e também aí entra, tem um fator de compressibilidade, e você entra com a análise cromatográfica, porque depende do gás, ele tem uma análise cromatográfica que não é exatamente igual. Então você entra com a cromatografia, os dados de cromatografia. Então fica uma coisa mais rebuscada, mais trabalhosa. E aí a equação, então, leva em consideração também o fator do medidor. Aqui, o exemplo, ele está sendo feito com medidor tipo turbina ou com ultrassom, os dois fazendo geração de pulso, tá? Também, não, gerador de pulso não. Aí você está fazendo a medição de vazão, mas você tem um interfecto, você tem o fator de medição do medidor, que é a relação volume real e volume calibrado, né? Volume medido, está lá no medidor, lá no certificado de calibração. Então, você tem um interfecto, a vazão de gás na condição de operação, que é essa que você está lendo, e depois entra com todos os fatores de correção em relação à pressão. É a pressão. Aí vem uma coisa mais chata ainda, porque essas condições leva em consideração que eu estou medindo uma pressão absoluta. O que que é a pressão absoluta? É a pressão a partir do zero absoluto. E a maioria dos medidores que são utilizados são medidores de pressão manométrica. Então, aí também eu tenho que ter a medição da pressão atmosférica. Se eu usar um medidor de pressão absoluta, tudo bem. Senão, eu tenho que entrar também com a questão da pressão barométrica, da atmosfera ali, né? Então, entra as relações de pressão, pressão do gás na condição de operação e na condição de referência, a temperatura na condição de referência e na condição de operação, entra o fator de compressibilidade do gás nas condições de referência de operação, e entra os coeficientes aqui do fator de expansão e as diferenças de temperatura também aqui, ó. Multiplico esse fator de expansão. É a temperatura da operação menos a temperatura de calibração do medidor. Tá? Isso para o medidor de turbina. A equação é igual para o ultrassom, só que aqui você está elevando a 3. Aí vem o desdobramento daquelas equações todas. Quer dizer, então, a vazão, ela vai ter que. Ela, a incerteza na medição da vazão leva em consideração a incerteza do heat effect, da vazão do gás na condição de operação, da pressão absoluta, da pressão, da temperatura, do fator de compressibilidade, do fator de expansão. Então, são todos esses coeficientes que estão aqui, ó. Certeza do heat effect, certeza da vazão, certeza da pressão, de operação e pressão de referência, temperatura de operação e temperatura de referência, a parte da calibração e do coeficiente de expansão. E aqui os respectivos coeficientes de sensibilidade para uma turbina. E depois, aqui o cálculo para o ultrassom. Qual a diferença? Porque lembra que é elevado a 3? Então você tem uma diferença aqui, ó, que aqui nesse caso aqui eu tenho 3, né, que é o expoente lá multiplicando aqui os numeradores aqui, ó, para esse caso. Então, as possíveis fontes de incerteza na equação dos dados de origem. Então, aí você tem coeficiente com relação ao gás, com relação à calibração e à medição, ao heat effect, as temperaturas, e nas variáveis operacionais, que também tem a condição de pressão, temperatura, vazão, e o próprio as questões aí do gás estão aqui também. Bom, e aí você tem aqui, começa a abrir um pouco sobre isso. A incerteza do coeficiente de dilatação linear, do alfa. Então, ele considera que você tem uma variação dada para, desculpe, o fator de expansão do gás, no máximo, uma variação de mais ou menos 2 vezes 10 a menos 6. O coeficiente de dilatação linear do. Não é do gás, é do medidor, né? Coeficiente de dilatação linear do medidor. Então, temos dado de especificação da turbina lá do fabricante, considerando então uma incerteza retangular, uma variação máxima dessa de mais ou menos 2 vezes 10 a menos 6. Então, usando uma distribuição retangular, eu tenho então uma incerteza de aproximadamente 1,2 vezes 10 a menos 6. Sobre o fator de compressibilidade do gás, isso nas condições de medição, que é o UZF, tá? Aqui, ó. UZF. Depois tem o ZR nas condições de referência. Depois você vai também calcular isso. Na condição de medição, então você tem que levar em conta a seguinte fonte de incerteza. Tem um algoritmo de cálculo do fator de compressibilidade. Você tem a incerteza, existe uma equação para calcular esse algoritmo aí, ó. Tá aí, ó. Dado na norma API e tal, a gente vai ver isso aqui. Aí você tem incerteza devido à composição do gás, que eu tinha comentado. Que dependendo do tipo de gás, tem mais metano, menos etano, mais não sei o quê, você tem uma série de componentes de gás aí, aí com isso você tem a incerteza dessa variação. Você tem aqui a incerteza do fator de compressibilidade em função da pressão do gás e da temperatura também. Então, aí vem. Você tem o cálculo dado na norma API, PMS 14.2 ou AGA 8. São as normas utilizadas para essa questão do gás. Então, lá nessa norma, você tem uma figurinha que te dá a incerteza em função da pressão. Está aqui. Aqui tem tanto no sistema inglês, PSI, ou no sistema internacional. Então, é a pressão e a temperatura. Então, dependendo do gás, na situação que ele está, de temperatura e pressão, eu tenho uma região aqui. Aqui eu tenho uma incerteza de 0,1%, aqui 0,3%, aqui meio, aqui 1%. Então, em função dessa condição de pressão e temperatura, eu vou dizer qual é a incerteza aqui, e aí essa incerteza daqui é o Z0 aqui da figura dividido por raiz de 3, considerando que isso aí é uma distribuição retangular. Então, eu pego a partir dessa equação. E aí, em função da temperatura, a incerteza devido à variação da composição do gás. Na composição do gás, você pode monitorar através de um cromatógrafo. Mas, geralmente, você não tem esse cromatógrafo ligado lá. Mas você pode fazer uma análise, né? Fazer uma análise cromatográfica. E depois entrar com esses dados lá, que a gente chama do computador de vazão, que normalmente você tem no sistema de medição de gás, você tem um computador que pega essas equações, essa medição de vazão, medição de pressão, medição de temperatura, e com esses dados do gás, e calcula e corrige, te dá aquela vazão corrigida no cromatógrafo. Te dá a indicação de vazão. Então, ele não te dá a incerteza, ele te dá essa vazão lá com todas essas compensações, com essas correções. Então, a incerteza sobre esse fator de compressibilidade, então, devido a essa composição do gás, ela pode ser estimada também, se você tem análises anteriores, esse gás pode também variar, você entrar com, pegar a amplitude. Maior variação que você obteve de dados anteriores, considerar isso aí também como uma incerteza uniforme, dividir por raiz de 12. Então, você pega essa maior amplitude aí, considera uma variação. Né? Bom, isso aí então da composição do gás. Agora, você tem incerteza do valor da pressão utilizado no cálculo desse valor aí. Então, você pode ter, através de uma solução numérica, então os coeficientes são estabilidades mediante um cálculo, que você tem uma determinada tabela, tal, que você pode usar isso. Então, você tem aqui, ó, em função da composição do gás, da pressão e temperatura, você tem a massa específica, o Z, e tem aqui os deltas, tal. Então, em função dessa tabela que você tem na norma, você pode calcular o efeito da pressão sobre o fator de compressibilidade do gás. Dependendo da composição, né? Se é 100% metano, se não tem etano, se tem tanto. Então, você tem a composição do gás. Normalmente, ele é uma composição de metano com etano. E aí você tem os percentuais. E aí, como é que calcula essa incerteza? É através da incerteza aqui dado por essa tabela, vezes o valor Z, que foi calculado também. Você vê que isso aí é mais complicado. Bom, isso aqui em relação à pressão. Aí você também tem que corrigir isso com relação à temperatura do gás. A temperatura do gás, aqui você tem uma tabela com relação à correção de pressão. Então você também você tem essa mesma tabela, e aí você vai compensar com relação à variação da temperatura. E aí você depois vai juntar. Aqui ficou meio ruim de enxergar. Eu vou esticar um pouquinho aqui. A gente consegue enxergar aqui melhor. Então, a incerteza final vai ser a combinação daquelas outras, tudo que a gente viu para trás aí, usando o cálculo, a influência da composição, da pressão e da temperatura. Então, combina isso tudo aí para você calcular a incerteza do fator de compressibilidade. Bom, e é isso para tudo naquelas condições de operação. Aí você repete isso tudo aqui de novo para as condições de referência. Só que na condição de referência, ele diz o seguinte. Você pode utilizar também, através lá das equações fornecidas por essa equação da norma da H8, então você precisa ter os dados de pressão e de referência. E aí, obtido lá através daquela figura 1, que é essa figura aqui, ó, tá? Que a gente já tinha visto. Figura 1. Depois, as outras componentes aqui, tá? Em relação à figura 1. E aí você depois tem aqui, ó, o valor do ZR calculado pelo computador de vazão com base na composição do gás natural configurado para o sistema de medição. Então você pode usar isso aqui considerando dois valores, né? E aí você tem a combinação disso aqui, ó. No medidor, sobre o fator de medidor, é o mais simples aqui, porque pego do certificado de calibração, né? Lá do calibrado, e aí vai usar o padrão, né? Pegar o certificado, dividir pelo K, tal, e tem ele ali. Com relação à pressão, é que eu já tinha comentado, porque você mede o gás, né, nas condições que você tem que considerar e corrigir para a pressão absoluta. Só que a maioria dos sistemas de medição de gás utiliza transmissor de pressão estática, que a gente chama pressão relativa ou manométrica, né? E não pressão absoluta, porque a pressão absoluta considera pressão estática e mais a pressão atmosférica. Se o medidor que está sendo usado é um medidor de pressão absoluta, beleza, você vai usar a incerteza do certificado de calibração dele e mais os valores que ele medir. Se você não tem um medidor de pressão absoluta, você tem que medir a pressão atmosférica também. Então aí você vai levar em consideração a incerteza devida à calibração, que aí entra a indicação do transmissor, que aí entra a resolução, o padrão, a deriva e a dispersão dos resultados. Então você tem aqui essas componentes que podem ser consideradas como fonte de certeza na medição de pressão. E também na questão isso na condição de referência. As condições de operação, desculpa. Certeza sobre o valor da pressão estática nas condições de operação. E depois você tem processo de calibração da pressão. Não, isso aqui é dos dados de calibração. E você tem também a das medição de pressão estática, que aí você tem aquilo que é você tá, o resultado que você está medindo ali direto também. E você pode ter uma deriva, e você pode ter a influência de compensação de pressão e temperatura sobre ele. Então, você vê que você pode ter uma sofisticação maior. E a medição da pressão atmosférica, ela deve ser feita. Então, você tem que ter também um medidor de pressão atmosférica, que pode medir algum tempo e depois ver que valor está fixo, considera um valor médio e estima uma incerteza de medição a partir dessas medições realizadas. Ou ele diz aqui que se você não tiver isso, você pode estimar que exista uma incerteza de 0,25 kPa nesse processo. Mas se você tiver um barômetro, então você entra com a incerteza da calibração do barômetro, a resolução desse barômetro, e mais a deriva, caso tenha, né? Nessa calibração feita. Então, depois você tem que incorporar essas variações, tanto da pressão atmosférica com a pressão medida, para você ter a incerteza. Ele diz aqui também, caso você não tenha como medir a pressão atmosférica e tal, considera que você pode ter uma certa variação em torno de 1,33 kPa, que dá aproximadamente 10 milímetros de mercúrio. E aí considera isso como uma incerteza tipo B. E depois você combina essas duas coisas. O suficiente, a melhor coisa é ter uma medição usando um medidor de pressão absoluta. Para a temperatura, o processo é muito parecido com o que a gente estava falando de pressão. Claro que aí não tem a ver muito com a questão da temperatura. Igual outra pressão atmosférica tal, mas processo de medição de temperatura é levar em consideração o medidor que você está usando, fazer algumas medições, calcular a repetibilidade e ainda por cima que se você estiver fazendo calibração de malha, o que é calibração em malha? Aí você está. Quer dizer, se você fez uma calibração em uma que chama de malha aberta, é pegar lá desde o sensor até o indicador, e aí você adicionar a essa malha, ainda por cima, mais uma incerteza de meio grau, função disso. Que fazer o conjunto todo, em vez de fazer individualmente cada um deles, combinando tudo. Mas a calibração no conjunto, desse sensor até o indicador, considera uma incerteza aí de meio grau Celsius para a temperatura. E aí você faz isso para a temperatura de processo e depois na temperatura de referência. Vai considerar esses históricos, pode pegar os históricos de calibração e considerar isso também. E aí, meu cara, finalizando, todos esses componentes de incerteza, né? Você tem um balanço final da incerteza de medição aqui. Um fator do medidor, da vazão de operação, do coeficiente de dilatação térmica, as temperaturas de calibração, na questão da pressão absoluta, né? Aí entra esses componentes, a temperatura, o fator de compressibilidade nas condições de operação e o fator de compressibilidade na condição de referência. E aqui a vazão, então, de todas as participações dos componentes aqui. Então, o balanço de incerteza vai ser essa composição toda aí. Você vai calcular os graus de liberdade, tal, fator de expansão e declarar a incerteza final. Bom. A gente viu bastante deu bastante informação aí para vocês aí, tá? Então, gente, são 20 para as 10. Eu acho que já foi. Chegamos aqui já no finalzinho. Então, a gente viu aí ao longo de todas essas aulas vários tipos de medidores, as técnicas de medição, os diferentes procedimentos, né, e métodos de calibração e medição de vazão, alguns documentos normativos que a gente viu hoje, né, de como é, quais são as principais componentes de incerteza de medição que a gente tem nessa medição de volume e vazão, e dois estudos de casos, que aí tem mais detalhes, mais aprofundados, todas as componentes de incerteza, porque são medições muito críticas nessa área de óleo e gás. Você está envolvendo bastante volume de dinheiro com isso, então a criticidade é muito grande. Tudo tem que ser bem medido e avaliado para que você tenha uma medição confiável. Eu estou aqui à disposição ainda para tirar dúvidas nesses 15 minutinhos finais que a gente tem. Mas caso esteja tudo bem, a gente pode considerar encerrado essa nossa disciplina. E eu acredito que todos vão estar comigo aí na partir do próximo mês. Eu vou estar ministrando a disciplina de instrumentação, né? Instrumentação industrial. Que vazão é uma das componentes, né? Mas aí a gente não vai repetir, mas a gente vai falar sobre as outros tipos de instrumentos de medição nessa área de processo. Bom, espero que tenha atendido aí a demanda de vocês, interesse nessa área de vazão. E estamos à disposição. Se vocês não se incomodarem aí, queria ver se vocês de repente podiam abrir a câmera aí para a gente tirar uma foto final aí do nosso último dia, para registrar aqui e ficar salvo. Quem quiser, né? Quem quiser e puder.
Tem que tem que entrar no celular.
Não, fica. Se der, tudo bem. Senão eu vou tirar um print screen aqui, vai aparecer só nome e meu rosto. Aí parece que as pessoas não têm face, e não é verdade. Rodrigo, eu estou te vendo. Acho que o pessoal está sem coragem de abrir o rosto aí. Então, vou tirar aqui pelo menos de mim e do Rodrigo. Se mais alguém abrir aqui. É, o Carlos que está tentando habilitar a câmera. Tá bom. Bom, gente, de qualquer maneira, agora o Douglas conseguiu também. É isso aí. Boa noite para vocês. Obrigado aí pela atenção nesses dias todos. Espero que tenha contribuído aí com mais essa disciplina na vida metrológica de vocês aí.
Valeu, professor. Boa noite.
Boa noite, então, gente. Um abraço para todos.